Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O Serviço de Assessoria Jurídica Universitária, conhecido como SAJU, é um projeto de extensão presente em diversas universidades que disponibiliza assessoria jurídica para pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Além de prestar esse serviço à comunidade, o SAJU também promove a formação dos estudantes que participam do projeto. Para conhecer um pouco do SAJU da URGS, nós conversamos hoje com a coordenadora discente do projeto, Franciele dos Santos Souto, e a presidente do Conselho Deliberativo, Jennifer Machado dos Santos. Olá, Franciele. Olá, Jennifer.
Olá, Mariane. Tudo bem contigo?
Olá.
Olá, sejam bem-vindas. Franciele, para começar, conta como é que funciona o SAJU da URGS e que tipo de atendimentos são realizados.
Bom, o SAJU é um espaço de assessoria jurídica gratuita, é uma AJUP, né, dentro da Federal aqui do Rio Grande do Sul. Ele existe há 70 anos, né, e diferente das outras assessorias jurídicas universitárias, ele é composto por 19 grupos. E aí, entre esses 19 grupos, tem diferentes... Cada grupo tem uma atuação, né? É direcionado para uma área, não só do direito em si, mas uma área que a gente entende como uma área da sociedade, assim. Tem atendimento para imigrantes e refugiados, atendimento para mulheres em situação de violência, adolescentes em conflitos com a lei, comunidades em processos de reintegração de posse. Então, são áreas que estão atreladas ao direito, né? Ou seja, direito à moradia, direito do trabalho, direito, enfim, do direito e da sociedade como um todo. São 19 grupos, hoje o SAJU conta aí com aproximadamente 500 estudantes, entre 500 sajuanos, né, que nós chamamos, e entre eles estudantes e profissionais, de diferentes áreas, né? Não só do direito, mas de outros cursos. E também não só estudantes e profissionais da URGS.
Então é uma participação bem ampla e interdisciplinar desses atendimentos que são prestados pelo SAJU. E, Jennifer, agora durante a pandemia, como é que são feitos esses agendamentos e os atendimentos pelo SAJU da URGS?
Bom, durante a pandemia, no início, a gente teve que se readaptar, né? Por causa da interrupção, né, dos atendimentos, por causa do fechamento da faculdade de Direito. Então, agora, na pandemia, a gente criou um novo fluxo. O que, que acontece? Como são 19 grupos, como a Fra falou, a gente tem um formulário de atendimento. Então, por exemplo, toda vez que as pessoas mandam e-mail para o SAJU da URGS, ou pedem assessoria pelo Facebook, pelo Instagram, a gente responde com um formulário. A pessoa preenche esse formulário, né, com alguns dos seus dados, tem alguns avisos, assim, ele é bem completinho, preenche alguns campos, e aí esse formulário, ele é convertido numa planilha. E ali, cada grupo lê o que a pessoa colocou e se coloca ali na linha do caso. Então, é meio, tudo no SAJU é como quase autogestão, assim. Então, a gente não distribui os casos. Os casos são automaticamente distribuídos, os grupos que assumem. Então, é sempre importante para você que quer ser assessorado pelo SAJU, que ali no campo do formulário que pergunta qual a sua demanda, que você descreva bem assim a sua demanda. Porque algumas pessoas acabam colocando só a pensão. E aí a gente tem que pedir, a gente tem duas bolsistas secretárias, a gente tem que acabar pedindo que as gurias enviem e-mail pedindo mais detalhes. Porque, por exemplo, a gente tem, entre os 19 grupos, 5 atendem família, que aí pega pensão, guarda, divórcio. Então, por exemplo, se você coloca só pensão, a gente fica em dúvida se é uma questão de pensão para criança ou se é, não sei, pensão por morte, que já é previdenciário. Então, quanto mais você descrever a sua demanda, mais a gente vai saber, mais os grupos vão saber sobre você e mais rápido o seu caso vai ser assumido. Então, hoje em dia, agora a gente implementou esse sistema desde fevereiro e a gente já está com mais de quase 600 respostas. Eu acho que aumentou muito os atendimentos durante a pandemia.
Só para complementar também o que a Jenny falou, uma coisa também que foi feita, né, é que Agora, quando os grupos não pegam algum caso, né, que vai ali para a planilha de acesso deles durante 15 dias, aí as gurias da secretaria mandam um e-mail para a pessoa, né, que solicitou esse atendimento, questionando se a pessoa quer permanecer na espera durante esses 15 dias, porque a gente entende que se a pessoa não foi atendida, ela pode recorrer a outro espaço. Tanto é que a gente também envia uma lista e outros canais, né, de atendimento também gratuito que essas pessoas também podem recorrer caso elas não consigam ser atendidas pelos grupos, porque às vezes os grupos têm uma demanda bastante grande, né? Então ocorre de às vezes não darem conta e ou a urgência da pessoa não permitir aquela espera.
Até fazendo uma complementação também. É importante, alguns grupos só atendem em Porto Alegre e outros grupos também atendem em região metropolitana. Então, é sempre importante você marcar ali a cidade onde você reside ou, por exemplo, se você já tem um processo, também que você coloque a cidade, se você souber, né, a cidade onde ele corre, onde ele tramita, assim. Porque, por exemplo, se você morar em, sei lá, em Viamão ou em Gravataí, que nem eu, e o seu processo correr em Porto Alegre, tudo bem um grupo assumir. Então é isso, sempre esteja atento a esses detalhes, caso você possa. Você tem os detalhes, né? Mais detalhes sobre o seu processo.
E para quem precisa de atendimento ou conhece alguém que precisa de atendimento, a planilha também está disponível no nosso Instagram, né, lá na nossa rede social. E também qualquer dúvida a gente também responde pelas redes sociais, principalmente Facebook e Instagram.
Então, o importante ao buscar esse atendimento é fornecer o maior número de dados, né, maior quantidade de dados possível para possibilitar também que esse atendimento seja feito da forma mais adequada, né? E como vocês estavam falando, o SAJU da URGS, ele é colaborativo, né? Ele, na verdade, nasceu também por iniciativa de estudantes de direito há mais de 70 anos. Hoje ele faz parte dos programas ligados à Pró-Reitoria de Extensão, mas mantém essa autonomia organizativa e essa prática de gestão democrática. Jennifer, explica como é que funciona essa gestão que em um conselho deliberativo e essa autonomia dos grupos temáticos?
Então, a gente tem um estatuto que prevê alguns cargos, mas como tu comentou, a gestão é muito colaborativa. Então, o que acontece? A figura do conselho deliberativo, ele é para reunião de um ou mais integrantes, que geralmente é dias, e aí o meu cargo, que é a presidente do conselho deliberativo, fica responsável por organizar a pauta e organizar as datas do calendário dos conselhos. Então, por exemplo, toda vez que a gente tem pautas em comum, como agora a gente vai participar do URGS contra a fome, ou tem pautas em comum como parcerias que vão vincular todo o SAJU e com todo o SAJU os grupos, a gente se reúne e debate essas pautas. Aí os grupos, eu peço que os representantes levarem os debates aos seus grupos, depois eles voltam com respostas. Nessa estrutura também tem a figura da coordenação docente. Nossa coordenadora docente é a professora Vanessa Chiari, da Faculdade de Direito, e a coordenação discente, que é a Fran vai explicar um pouquinho melhor, e a tesouraria. Esses cargos estão previstos no nosso estatuto. Mas, como o SAJU é tão desafiante, e como a Fran falou, tem mais de 500 pessoas, a gente tem sentido cada vez mais necessidade de pessoas que agreguem. Então, a gente deu uma expandida assim, na gestão. Então, atualmente, a gente tem uma diretora de comunicação, duas diretoras de logística, uma diretora de relações internas para pensar eventos e conectar as pessoas internamente entre o SAJU. Então é isso, assim, conforme vão aparecendo as demandas, a gente vai agregando mais pessoas à gestão. A gestão é anual, então provavelmente ano que vem a gente já não, nós aqui, já não estaremos mais na gestão do SAJU, mas provavelmente estaremos dentro do SAJU.
Sim. Assim, é bem isso como a Jenny colocou, né? Como são 500 pessoas e o nosso estatuto foi feito no ano de 2000, nesses 21 anos, né, o espaço cresceu muito. Lá no início, quando o SAJU foi criado, eram pouquíssimos grupos, eram 3, 4 grupos, e hoje nós temos 19 grupos. E alguns deles têm uma carga, uma demanda bastante exaustiva. Então, o que ocorre? Esse aumento, né, de pessoas fez com que o SAJU tivesse hoje 19 grupos, né? E a dinâmica, né, da coordenação acaba mudando também, porque realmente, como a Jenny colocou, os poucos cargos previstos no estatuto fazem com que as pessoas, né, que eram antes da nossa coordenação, ficassem bastante exaustas, era bastante desgastante, né? E aí também nisso, já falar um pouquinho sobre os pilares do SAJU. Que ocorre hoje, o SAJU, ele é embasado em três pilares: horizontalidade, autonomia dos grupos e autonomia estudantil, né? Então é bem isso como a Jenny colocou. Os estudantes têm total autonomia para levar as pautas para o conselho, e aí conselho e gestão a gente brinca que é como se fosse um legislativo e um executivo, né? Mas na prática existe realmente essa horizontalidade de ser um espaço em que os estudantes são protagonistas, né? Mesmo que tenha a figura da coordenadora docente, a professora Vanessa Chiari, ela nos ajuda bem na questão institucional mesmo, nas pautas que envolvem uma relação mais próxima à direção da Faculdade de Direito ou com a URGS como um todo. Mas, realmente, a atuação, de modo geral, é protagonizada pelos estudantes, né? E os grupos, como possuem diferentes pautas, têm uma dinâmica muito própria. E aí é por isso que a gente fala também na autonomia dos grupos, né? Então, o conselho é também esse espaço para que os grupos não se isolem tanto, porque como são demandas muito distintas, ocorre que às vezes os grupos, existe o perigo, né, do grupo ficar muito focado na sua pauta e às vezes se afastar um pouquinho do SAJU. Então, o conselho é esse momento que ocorre há 15 dias, em que os grupos vão ali e vão interagir mais.
Só complementando também, a gente tem a figura das comissões, que também estão previstas em estatuto, e são comissões colaborativas. Então, por exemplo, toda vez que a gente vê necessidade de fazer alguma coisa, por exemplo, agora teve a implementação da nova lei de proteção de dados, até esqueci de comentar anteriormente, que todos os dados dos formulários, eles só são acessados por sajuanos cadastrados ali na planilha, né, para a gente ter o controle de quem acessa, e também que tudo está de acordo com a nova LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como eu estava falando, as comissões, a gente tem agora a Comissão de Cultura Digital, a gente tem a comissão do site, nosso site está desatualizado, a gente vai fazer um novo, a gente tem comissão de certificados, que é uma comissão permanente, comissão de relatório anual. Então, todas essas, talvez que eu convoco uma comissão, as pessoas se colocam e a gente começa a trabalhar.
Isso, então as comissões são uma forma também do SAJU conseguir se autogerir, né? Não, e aí entra a questão da horizontalidade, por mais que tenha a coordenação, o conselho, o professor, são nas comissões que os trabalhos realmente conseguem acontecer. E elas são protagonizadas majoritariamente, né, por estudantes. Claro que profissionais se envolvem, a gente estimula também para que ocorra uma participação maior dos profissionais, mas a horizontalidade ocorre aí, que não é necessário que a coordenação vá lá e faça alguma coisa, ou que seja necessário ter uma permissão do professor, não. As próprias comissões conseguem organizar as atividades.
E, Franciele, para quem quiser participar do SAJU, como é que funciona? Quem é que pode se candidatar?
Então, o SAJU é um espaço interdisciplinar. Uma vez a cada duas vezes no ano, né, ou seja, uma vez por semestre, nós desenvolvemos a seleção unificada. O que é a seleção unificada? É o momento em que os grupos... É que, assim, ocorre muita rotação nos grupos, né? Então, acontece bastante de os grupos perderem um membro ou outro. Então, uma vez no semestre, geralmente ali depois, um pouquinho depois do início das aulas, que os calouros já entraram, os grupos veem ali quem é, quantos membros precisam, de quais áreas eles estão demandando mais. E aí nós divulgamos a seleção unificada. Né? Podem ser não somente estudantes da URGS, mas de qualquer universidade, desde que sejam dos cargos que estão ali previstos, das áreas que estão ali previstas. Ou seja, podem ser estudantes de psicologia, publicidade, jornalismo. Vai depender muito da área que o grupo está buscando e da atividade que a pessoa que está se candidatando, né, está buscando também, né? Então, pode ser estudante de qualquer universidade, e não somente, tipo, se for da graduação, não precisa ser do final do curso, né? Pelo contrário, a gente também gosta muito quando entram pessoas que estão iniciando no curso, porque geralmente é um pessoal com bastante vontade, querendo somar e participar. Então, assim, a seleção unificada ocorre, agora nós tivemos ela em setembro, início de setembro, né, que daí nós conseguimos pegar o pessoal que entrou nesse segundo semestre de 2021, né, ou como a URGS coloca, o 2021/1, né, e aí, na pandemia, ela está ocorrendo de forma virtual. Então, quem quiser ver também como que foi a nossa seleção unificada, pode entrar lá no nosso canal do YouTube, que daí vai conseguir ver a nossa seleção do início do ano e a do meio do ano, que aconteceu agora há pouco. É uma seleção em que os grupos vão, se apresentam, falam bem brevemente sobre a temática do grupo, e aí depois os grupos fazem as suas seleções particulares. Primeiro ocorre a seleção unificada, que todos os grupos lá se apresentam, e depois, quando o estudante ou o profissional identificar quais grupos ele se interessa, ele vai ter que acompanhar a seleção daquele grupo específico. Ou seja, ele vai entrar lá na nossa página do Facebook, onde vai estar lá o evento da seleção unificada, e lá vão estar as seleções dos grupos de forma individual. E aí ele pode ir lá, se candidatar naquela seleção e participar daquela entrevista.
Nesse sentido também que a Franciele falou, acho que a principal o motivo, assim, é a vontade. Acho que nas seleções, eu já estou no Saju, na Gritam, mais especificamente, há 3 anos. Então, o mais interessante, assim, é a gente ver, identificar que a pessoa está com vontade de participar, assim. Para mais do que, ela ser do direito, ela ser da psicologia, ou do serviço social. E também acho que é importante a gente mencionar que é um projeto voluntário, um projeto de extensão vinculado à ProRest e à Faculdade de Direito. Então, tanto os estudantes quanto os profissionais são voluntários. Acho que é importante também ressaltar que, em relação a isso, que esse ano a gente também implementou um termo de voluntariado. Então, todos os profissionais, sejam bacharéis ou licenciados, eles têm que assinar um termo de voluntariado. Mas é uma questão de praxe, assim. E também fiquem ligados nas nossas redes sociais e nas redes sociais dos grupos, porque muitos acabam fazendo seleções, além da seleção unificada, seleções extraordinárias. Por quê? Porque, como a Fra falou, tem muita rotatividade.
Aí, só para fechar, é importante também que todas as pessoas que queiram ingressar no Saju sejam realmente comprometidas com o trabalho que vai ser feito. Por que que eu digo isso? Porque o Saju, ele não é, por mais que ele seja ligado à faculdade de Direito, ele não é diferente de outras assessorias jurídicas universitárias, o foco dele não é só a prática jurídica, né? Por ser um espaço interdisciplinar, é importante que as pessoas estejam lá para se comprometer realmente com a causa, com a assessoria que vai ser dada àquele assessorado, né, ao acolhimento que vai ser feito, e não somente buscando um certificado ou somente desenvolver ali atividades que talvez fariam em algum escritório ou em algum outro espaço. É necessário realmente ter um comprometimento com aquela assessoria e ter uma vontade mesmo de querer se dedicar àquele grupo.
Tá certo, bem importante. Bom, eu conversei com as estudantes de Direito, Franciele dos Santos Souto e Jennifer Machado dos Santos, falando sobre o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária da URGS, o SAJU. Para ter mais informações, acesse as redes sociais do SAJU URGS ou envie e-mail para sajudaurgs@gmail.com. Franciele, Jennifer, obrigada pela entrevista.
Obrigada pelo espaço, Mariane.
Muito obrigada.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.